Pesquisa, o Sérgio Guerra já falou do próximo presidente?
Olha, em primeiro lugar, é muito importante que o PSDB esteja com essa disposição de se reunir. Né? Temos feito isso em Brasília, né? Nas nossas bancadas, Senado e Câmara, muitas vezes conjuntamente temos nos reunido também. Acho que é um momento muito, de muita vitalidade do partido. Nós temos 8 governadores de Estado, nós governamos cerca de 50% do PIB e 50% da população brasileira. Isso não é pouca coisa. E governamos bem, né? Os resultados dos governos do PSDB são um contraponto à ineficiência da máquina pública federal. Então eu acho que nessas conversas, a partir dessas conversas, nós vamos encontrando o caminho de fortalecer a nossa ação de oposição. Essa é a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade que nos foi delegada pela população brasileira. E vamos fazer isso sem adjetivos, uma oposição que fiscalize, que acompanhe, que cobre as ações do governo. E hoje os governadores vão ter a oportunidade também de discutir alguns programas que podem, de alguma forma, permear as nossas administrações. Ações na área de segurança pública, ações na área do desenvolvimento social, na área da educação. Eu acho que a partir dessa unificação, de alguma forma, dessas ações, nós podemos estar construindo também um discurso mais vigoroso e mais forte do PSDB, em especial na área social. Eu concordo com o presidente Sérgio Guerra quando ele diz que nós pecamos na comunicação, nós não temos demonstrado uma grande capacidade de comunicar, né, e de mostrar as diferenças entre a concepção de gestão pública eficiente que nós temos, né, com o Estado inchado do governo federal. Hoje mesmo os jornais ilustram de forma muito clara aquilo que eu tenho dito permanentemente, de que o PT tem uma visão diferente da nossa. Nós achamos que um partido político deve estar a serviço de um país. O PT acha que o correto é colocar o país a serviço de um partido político. Essa notícia reiterada hoje de que a presidente da República criará mais um ministério para acomodar um dirigente partidário que não foi eleito, que não teve votos para estar no Senado da República, é um escárnio para com a população brasileira. As micro e pequenas empresas precisam de apoio, não de mais uma estrutura burocrática. Elas precisam, por exemplo, da extensão do Simples. É muito mais eficaz do que criar uma burocracia nova com objetivo claro, explícito, e ninguém faz questão de esconder isso, de acomodar um suplente de senador, que é um dirigente partidário, que ajudou na campanha. Isso é uma inversão da lógica. Nós não podemos continuar vendo o Brasil sendo governado dessa forma, atendendo aos companheiros em primeiro lugar e deixando os interesses reais do país e da população no plano secundário. Chegou a hora do PSDB de forma muito clara, sem ataques pessoais, isso não é da nossa formação. Não vamos jamais reeditar aquela oposição pouco patriótica do PT, mas vamos agir como temos agido, com muita firmeza, apontando os equívocos, apontando as contradições do Brasil apresentado cor-de-rosa na campanha eleitoral, do Brasil real hoje. Eu terei, inclusive, oportunidade já na próxima semana de fazer um pronunciamento um pouco mais profundo no Senado Federal, demonstrando de forma muito clara a nossa participação absolutamente vital na construção do Brasil de hoje, que é um Brasil certamente muito melhor do que o Brasil do passado, mas que não existiria, não fosse os governos de Tabafranco, de Fernando Henrique, não fosse a estabilidade econômica, não fosse a modernização da nossa economia, a lei de responsabilidade fiscal, a internacionalização dessa mesma economia, com a privatização de setores essenciais hoje ao desenvolvimento do país. Vamos mostrar as contradições do PT e vamos aprontar do PT hoje no governo para o PT na campanha, mostrar que se existe uma herança maldita, ela está aí hoje, né, com um aumento desenfreado dos gastos correntes no ano passado, acima do que cresceu a própria economia, e hoje o país paga um preço com a contenção de investimentos, principalmente. E, obviamente, vamos apontar para o futuro e mostrar de forma muito clara o que nos diferencia do atual governo e o que nós achamos que já deveria estar acontecendo no Brasil.
Senador, essa falha que o senhor acha na comunicação do PSDB... Eu sou... Senador, aí o senhor já olha para mim. Essa falha que o senhor está apontando aí na comunicação é que faz com que, por exemplo, a pesquisa CNT diz que Dilma está tendo a melhor avaliação nos últimos 12 anos. Vocês não estão conseguindo passar para a população essas coisas?
Olha, acho isso absolutamente natural, né? E não é em razão de qualquer ação do governo. É, na verdade, a decorrência da altíssima popularidade do presidente Lula, né? Ela é herdeira, não apenas dos votos, mas herdeira também da popularidade do presidente. Olha, eu tenho respeito pessoal pela presidente, mas nós vamos exercer aquilo que na democracia é oficial. Eu tenho citado sempre uma frase do Disraeli, que, né, o ex-primeiro-ministro inglês, que dizia que não existe governo forte sem oposição forte. Faremos uma oposição forte, olhando para o futuro com enorme otimismo. Olha, eu não me assusto com alguma preocupação de alguns com o início de governo. Torço para que o Brasil dê certo. Eu acho que o Lula teve a responsabilidade de manter inalterada a política macroeconômica do governo anterior. Isso foi fundamental para que seu governo tivesse também avanços. A presidente Dilma vai na mesma direção, mas nós temos que compreender que, do ponto de vista estrutural, não houve modificação nenhuma. Como é que se pode falar em gestão de qualidade com 40 ministérios, onde a composição do governo segue a mesma e perversa lógica da ocupação compartimentada do governo pelos aliados? São os feudos, entrega seu ministério para partido tal, outro para partido tal, para que se tenha os votos no Congresso. A presidente teve uma grande oportunidade de fazer um ajuste no governo, um enxugamento forte da máquina, apontado realmente para uma gestão de qualidade. Isso, infelizmente, o PT, a máquina do PT, a concepção do que é o setor público para o PT, não permite que se faça. O PT quer o Estado inchado, o Estado para acomodar os companheiros, e nós estamos vendo, mais uma vez, aquilo que era expectativa, pelo menos de boa parte da população brasileira, que os cerca de 37 ministérios de Lula iam ser enxutos. Não, com poucos meses de governo, já estamos aí com mais dois ministérios anunciados. Então, eu acho que essa crítica tem que ser feita, o aparelhamento da máquina pública com a sua consequente desqualificação tem que ser apontado, o risco inflacionário, né, essa inflação que o governo do PSDB, a partir do governo Itamar Franco, domou com muito vigor, por ações equivocadas do governo, no que diz respeito, sobretudo, ao aumento abusivo dos gastos, retorna agora como um fantasma a pairar sobre o Brasil. E o PSDB vai saber exercer a sua posição com responsabilidade e apontando os caminhos, mas sempre com muita firmeza.
Senador, qual é a importância da reeleição do deputado Sérgio Guerra para a presidência do partido? O senhor tem trabalhado para a reeleição dele no mês que vem?
Olha, a candidatura de Sérgio Guerra foi colocada pelas bancadas na Câmara e no Senado, em especial pela bancada da Câmara, como algo muito natural, né? Até porque ele é hoje deputado. Eu nem estava no Brasil quando essa articulação foi feita. E se esse for o sentimento da maioria do partido, vejo isso como algo absolutamente natural. É um empurro de qualidade, teve um papel muito importante na nossa última caminhada eleitoral como coordenador da campanha do companheiro José Serra, e tem todas as qualificações. Eu acho que as coisas naturais na política são aquelas que dão certo. E ela tem que ser colocada dessa forma. Ele não é meu candidato, não é candidato de Serra, não é candidato de Fernando Henrique, ele é o candidato hoje de uma parcela importante do partido. E, na minha opinião, tem todas as condições de conduzir o partido. Quanto ao conselho político, né, a maioria dos partidos o tem. É uma instância para formular propostas, para discutir temas, para estabelecer prioridades no discurso do PSDB. E vejo com simpatia essa possibilidade. Nós temos aí um conselho político com os governadores, com as principais lideranças do partido. Nós vamos aguardar que essa seja uma posição de todos. Eu hoje venho aqui como um dos anfitriões, né, estão em Minas Gerais, são meus companheiros de muito tempo. Deixei que essa primeira parte da reunião foi apenas dos governadores. Na tarde eles terão também outra região, reunião dos governadores. Eu vim aqui para cumprimentá-los, vou almoçar com meus companheiros e vamos ouvir o que os governadores têm a dizer.
Para terminar, senador, o senhor falou que sobre essa aliança aqui, política
tramitando lá no Senado, como é que tem feito?
Olha, na verdade, há uma comissão na Câmara, outra no Senado. A comissão do Senado tem avançado, nem sempre na direção daquilo que nós consideramos o mais adequado, mas tem avançado e isso é positivo. Eu tenho apoiado o presidente Dornelles, né, no sentido de que nós devemos apresentar esse substitutivo ainda no mês de abril, para que seja avaliado pela Comissão de Justiça e depois pelo Senado. No mínimo, nós teremos ali três ou quatro temas que eu acho que tem possibilidade de aprovação. Entre eles, o fim das coligações proporcionais, a cláusula de barreira, o retorno da cláusula de barreira que não ocorreu até agora, a mudança da data de posse e a questão do sistema eleitoral. Nós apoiamos o voto de distrital misto, nos reservamos, porque fomos derrotados na comissão, o direito de reapresentar essa proposta em plenário e continuo achando que é o melhor para o país. Mas se você me perguntar hoje, pragmaticamente, aonde eu vejo chances de avançar, até pelo consenso manifestado na comissão em relação ao fim das coligações proporcionais, que causa elas, sim, uma distorção grande na vontade do eleitor. já seria um avanço. Talvez não na dimensão que nós gostaríamos, mas um avanço consistente. E acho mais, eu acho que algumas das medidas da reforma política poderiam até mesmo, se isso ajudar na sua aprovação, serem postergadas para daqui a uma ou duas eleições, para fugir do ambiente local, onde todo mundo faz a conta, né, do que é bom para o seu partido, do que é bom para o seu projeto. Quando nós aprovamos a cláusula de barreira na Câmara, que infelizmente foi depois derrubada pelo Congresso, pelo Supremo, por uma interpretação de que deveria ter sido aprovada por emenda constitucional e não por lei complementar, mas é algo que nós podemos retomar agora, nós fizemos isso com duas eleições de distância, porque você foge do ambiente momentâneo e aí permite que as pessoas avaliem as propostas do ponto de vista conceitual, dos seus avanços, e não do ponto de vista pragmático, do seu benefício imediato para o seu projeto ou para o projeto do seu partido.
Mas, na Câmara está muito atrasado. Está
cheio de deputado aí, conversa com ele.